É inevitável que uma contratação errada vai te custar muito caro. Mas vai custar muito caro mesmo. Quando você analisa que, ah, vou contratar uma empresa de executive search, vou contratar, pô, mas isso é caro pagar um FII para eles trazerem o executivo. Eu vou achar sozinho, tal, vou pôr meu pessoal a procurar, tal. As pessoas não levam em consideração o custo que vai ter se ela errar. O custo do erro é muito grande, tá? Então, você já falou os números, que você demora 3 meses para contratar uma pessoa, depois demora 3 meses para ela se adaptar, e depois mais 6 meses para decidir que ela está errada. São 12 meses. Você perdeu um ano. Imagina o seguinte, quando você contrata uma pessoa, você tem expectativa que ela gere receita, gere resultados. Você perdeu um ano de geração de resultados, você vai ter que começar um processo todo de novo, e pior que isso, ele pode causar prejuízo.
Tem muita empresa que joga o jogo de um puxa o tapete do outro. Isso é normal em empresas maiores, que
tem
mais burocracia, que tem mais politicagem, etc. Empresas que são as empresas da galera que está ouvindo a gente aqui no G4, que é empresa média, que está ficando grande, empresa começou com um fundador forte, com uma família,
é
diferente. Se você puxa o tapete do amiguinho que tá do teu lado, meu amigo, você tá no mesmo tapete. Todo mundo cai junto.
Eu hoje sou faixa preta de jiu-jitsu. Tô com 60 anos e eu sou faixa preta de jiu-jitsu.
Você dá um pau no Thales no jiu-jitsu ou não?
Que pergunta
Pô, cara!
Fala, galera! Bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar: por que que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time, se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem. E o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste.
Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, do G4 Educação, onde a gente traz C-levels, donos de empresas, empresários, empreendedores, para contar um pouquinho da vida deles, das experiências que eles já passaram, dos erros, dos acertos, para que você, gestor, possa ter uma vida aí mais fácil na sua empresa. E no episódio de hoje eu tenho a honra de conversar com o CEO e um dos fundadores da Odgers Barneson Brasil. Ele que atua desde 2003 na busca e recrutamento de executivos em cargo de C-level e posições sêniores de empresas para as principais empresas aqui do Brasil e do mundo. E o currículo desse cara aqui é impressionante. O cara iniciou a carreira dele no mercado financeiro, foi diretor executivo de M&A de grandes bancos internacionais como Chase, Manhattan Bank, Société Générale Bank, lá da França, e vários outros bancos internacionais aí, como Lloyds Bank. E, além disso, né, ele é um cara muito conectado ao esporte, que a gente vai falar aqui no final desse episódio sobre as aventuras dele fazendo esqui no Alasca, e também esse papel que ele tem lá na diretoria de esportes do Clube Pinheiros, na parte de artes marciais. Ademar Couto, CEO e cofundador da Odgers Barneson, aqui no Brasil. Um prazer de receber, meu querido.
Boa, Nardon. Obrigado por nos convidar. É um grande prazer. A gente acompanha todos os teus podcasts e admira muito o trabalho que vocês vêm fazendo aqui. É uma coisa impressionante. Nós estamos com uma parceria aqui com vocês e que a gente vai falar aí no meio da entrevista. E foi não só um sucesso para a gente poder trabalhar com vocês, como a gente aprendeu muito. A gente tem aprendido muito com a forma de vocês de administrar a empresa, com a relação entre os sócios. Quer dizer, tudo que a gente viu aqui criou muito background para a gente lá na empresa, para entender um pouco a nova economia, as novas empresas, como elas estão se formando e como é que vocês estão lidando com os desafios.
Legal. Pessoal, para quem não sabe, o Ademar ajudou e ajuda a gente a fazer algumas posições aqui, seniors, né? G4 crescendo super rápido, a gente precisando, né, trazendo a galera de dentro aqui para cima, mas muitas vezes a gente também precisa trazer a galera de fora com experiências diferentes para ajudar a gente a continuar mudando de patamar o nosso negócio, mas a gente vai falar aqui durante o episódio sobre isso. Ademar, você está aí há mais de 20 anos nesse mercado, né? Exato. Então, você, cara, atuando ali na busca de cargos, né? De conselheiro, C-level, toda essa parte de gestão sênior da empresa. E, cara, 20 anos é um bom tempo onde você acompanhou muitas mudanças nesse processo, né? Você viu muitos desses processos se modernizarem, principalmente com toda a evolução tecnológica que existiu durante esse tempo todo, esses últimos 20 anos. E agora a gente tem algo novo que aconteceu, que é a inteligência artificial, que ela já existia faz mais tempo, mas né, no começo do ano passado, de 2023, com a OpenAI, o ChatGPT, isso meio que se popularizou. Foi algo que o cidadão médio, né, falou, caramba, que loucura é essa? Né? Até quem já era mais conhecido de inteligência artificial falou, caramba, essa aplicação é muito legal. Qual que é o impacto da inteligência artificial na busca de executivos?
Eu vou voltar um pouquinho para trás, só para a gente relembrar do LinkedIn. Tá? Antes de inteligência artificial, surgiu um player importante nesse mercado e que todos consideravam que era um competidor, ia ser muito agressivo e que ia destruir o nosso negócio, que era o LinkedIn. No surgimento do LinkedIn, eu escutei diversas vezes, olha, o negócio de vocês tem um ano, dois anos de vida e acabou. Não vai ter mais, porque as pessoas não vão ter mais necessidade de fazer uma busca através de Headhunter, através de uma empresa Executive Search. E o tempo provou que todas essas teorias estavam totalmente erradas, porque vamos entrar depois do IA para falar quais as dificuldades e as vantagens, mas mostrou que tem que ter uma interação humana. Quando você está falando de capital humano, quando você está falando de pessoas, não adianta você só automatizar, só você achar que você põe meia dúzia de pessoas procurando currículos e baseado num currículo frio você vai conseguir trazer o melhor profissional para a sua equipe. Nós trabalhamos no gerência senior e executive, a parte de C-level. Então são pessoas que são líderes, são pessoas que você não pode confiar simplesmente numa página escrita ou duas páginas escritas. Você tem que realmente aprofundar essa busca, você tem que entender cultura, soft skills, hard skills. Podemos falar sobre isso também, mas quer dizer, não é uma busca simples no qual você simplesmente olha e fala, se essa pessoa tem a formação na faculdade de primeira linha, fez um MBA, ela está preparada tecnicamente, ela fez esses 10 anos aqui, passou pela Ambev, passou por cá, e pô, esse é o cara que eu quero. Não funciona. Não funciona. Porque se você olhar, existe uma pirâmide de demissões ou de desligamentos, no qual 20% só vão ser desligados por causa de habilidade técnica ou conhecimentos. E 80%, 70% é por fit cultural, é por soft skills, é atitude, ética, fit cultural. Então tem uma dificuldade muito grande de uma máquina ou de uma leitura de currículo conseguir determinar qual é o candidato para a sua empresa.
E hoje, antes de falar de AI, vamos pegar mais esse tema, que eu acho que esse tema aí está interessante. Qual é o maior desafio que vocês, como empresa de search, né, de busca de executivos, sim, têm no dia a dia de vocês quando vocês estão falando com um candidato? O maior desafio é entender o que a empresa está precisando. Ah, será que é a vaga certa que eles estão precisando? O que, que é, o que, que não é? Então, imagino que tem um pré-trabalho grande ali de você conversar com quem está fazendo a vaga, com os donos, com os sócios ou com a gestão. É sobre entender a cultura, o que, que é? Qual que é o maior desafio? É da porta para dentro da empresa, que é o teu cliente? Ou é uma vez que você vai para o mercado conversar com muita gente e achar essa pessoa?
Bom, eu considero que o mais importante é você entender a necessidade do teu cliente. É o mais importante de tudo. E que a máquina não consegue entender. Entendeu?
Perfeito.
Até tem formas hoje, já a gente fala sobre IA, até consegue já, você está começando a conseguir, mas ainda vai demorar um tempo para isso acontecer. O mais importante é você entender basicamente duas coisas, a cultura da empresa e entender a cultura do chefe superior direto dessa pessoa. Quer dizer, você tem que entender quais as características que ela tem, não só características do trabalho, mas características pessoais, gosto, o que ela gosta, o que ela não gosta, como é que ela fala, a atitude dela quando ela briga, quando ela reclama, quando ela faz um bônus, como é que ele se porta, esse chefe ou esse dono da empresa, como é que ele se porta em relação aos seus funcionários atuais?
Perfeito.
Você conseguindo entender isso, que hoje, até hoje, tinha que ser indo lá, fazendo entrevista com o sócio, com o dono, entendendo, entrando nas redes sociais dele, tá vendo qual é o gosto dele. Que todo esse mapeamento que você tem que fazer antes, hoje é feito muito mais fácil pelo IA. Mas você tem que fazer esse trabalho de formiguinha, de entender muito bem o teu cliente, para você não trazer uma pessoa que, como eu disse no começo, só tem as características técnicas, habilidades, perfeito, mas não tem a característica cultural, não tem fit cultural. Entendeu? Tem muitas coisas hoje em dia nesse novo mundo, né, que hoje que você não pode nem falar com um candidato, você não pode discriminar um candidato por nenhuma situação, perfeito, zero. Então, você não pode discriminar nenhum tipo de candidato. Mas você conhecendo o teu cliente, você sabe o que se adapta a ele e o que não se adapta. Perfeito. Você não vai nunca colocar isso num briefing, você nunca vai. Mas você sabe, se você conhecer seu cliente, se você tiver uma vivência, uma experiência com ele, você sabe exatamente o que não vai dar certo, o que vai durar 3-4 meses. E o nosso trabalho não é para durar 3-4 meses. Mas tem uma estimativa que no candidato que a gente coloca fica no mínimo 2 anos na posição. Então, perfeito, quer dizer, nós estamos sendo pagos para isso, a gente quer que dê certo, a gente não quer que dê errado.
Exatamente.
Então, basicamente é isso.
E quando a gente fala de IA, né, como que a IA tem ajudado nesse processo de busca?
IA é até difícil de falar, porque são tantas coisas. Uhum. São tantas coisas novas a cada dia. Cada dia que eu vou numa reunião, eu vou conversar com alguém. Ontem eu fui no Itaú, tenho até um case para contar. Eu descobri uma nova
aplicabilidade.
Uma nova forma de usar o IA. Mas, de qualquer forma, o IA hoje para a gente, ele traz algumas coisas muito interessantes, porque você consegue fazer exatamente o que você falou, analisar não o candidato só, mas eu consigo analisar a empresa, o sócio e o chefe imediato ou o time que está em volta daquela pessoa. Analisando redes sociais, eu posso criar um chatbox que analise todas essas pessoas, junte todas essas características e fale quais são as principais características do time que está em volta dele. Eu consigo fazer isso. Eu consigo analisar quais são as principais preferências, quais são as atitudes em reação, face a algum comentário, alguma postagem que a pessoa comentou. Então, eu consigo avaliar tantas informações que eu tenho, sem sair de casa, com o IA, e nós já temos isso lá, eu consigo saber mais ou menos a característica do meu cliente. Eu consigo entender como é que ele pensa. Perfeito. Então, esse é o primeiro trabalho que a gente faz. A gente gasta ali uma semana entendendo o cliente muito bem. Tá? Depois disso, o IA ele pode ajudar em um monte de tarefas, que a gente pode até conversar mais um pouco mais depois, na avaliação do candidato, na entrevista com o candidato. Tudo isso tem diversas... A gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe, mas tem diversas formas. Por exemplo, uma entrevista. Uma entrevista de um candidato, você tem que se preparar antes. Tá? Então, imagine que você vai entrevistar um candidato para uma operação vou ser bem extremo, numa usina nuclear. Você não entende nada de usina nuclear. Como é que você vai fazer as perguntas certas para ele? Como é que você vai entender?
Difícil.
Como é que você vai entender se ele tem as características técnicas? Que é pior, porque você não tem. Mas você tem que fazer as perguntas. Então, você fica meio vendido. Hoje, é muito mais fácil. Eu entro no OpenAI e eu levanto um monte de perguntas que eu deveria fazer para aquele candidato, já sei antecipadamente quais são as respostas que ele deveria estar dando, pelo menos de uma forma mais
genérica,
né? E consigo medir se ele está indo pelo caminho certo ou se ele está bullshitando, né? Uhum. Então eu consigo já ter uma primeira visão muito clara do candidato. E depois, se for necessário, aí nós temos, no nosso caso, nós temos 12 sócios, cada um é muito forte num setor específico, varejo, financial service, retail, e aí um sócio dessa área específica vai entrar e se aprofundar mais. Mas o IA ajuda a gente a se preparar muito melhor para uma entrevista.
Perfeito.
Tá? Então isso é uma coisa que...
E qual que é o maior desafio hoje quando você fala para você conseguir incorporar essa inteligência artificial nesse processo de recrutamento?
Bom, inteligência artificial...
É conseguir os dados, é ter uma aplicação... O que é o mais difícil? Porque você pode usar de várias maneiras diferentes, né? Que nem você acabou de falar.
Então, mas a inteligência... O que é a inteligência artificial? E eu não sou nenhum expert nesse assunto, é só o que eu entendo dele. A inteligência artificial, ela avalia padrões, tá? E aí, ela avalia aqueles padrões antigos, passados, né? Sim. E ela faz uma probabilidade de como que isso vai acontecer no futuro.
Perfeito.
Basicamente isso. Para um leigo é assim. Ela pega o que aconteceu no passado e ela vai montar uma probabilidade do que vai acontecer no futuro. Então, tá tudo. Então, eu vou te dar um exemplo bobo, mas que é um exemplo que funciona. Ela vai pegar a tua imagem andando na rua e vai ver que você anda a passos de 30 centímetros. Aí ela vai pegar diversas imagens, vai sempre 30 centímetros. Ela vai considerar que você sempre vai andar com os passos de 30 centímetros.
Perfeito.
Então ela vai saber que o Nardon anda a passos de 30 centímetros. Isso que a IA faz. Ela avalia o passado e tal. Esse talvez seja um dos maiores problemas. Porque nessa parte de probabilidade, às vezes ela não tem hoje ainda informações suficientes para minimizar o risco de erro. Então ela tem lá hoje... A grande vantagem dos, que nem você falou que foi em 23 que começou realmente a popularizar o chat GPT, o que aconteceu? A gente tinha lá meia dúzia de cientistas trabalhando com inteligência artificial. Hoje nós temos 100 milhões de pessoas, no mínimo, trabalhando com inteligência artificial. E alimentando essa máquina, alimentando. Então tem 100 milhões hoje de usuários, o chat GPT já tem 100 milhões de usuários. Esse é o número de real. Então, quer dizer, tem 100 milhões colocando informações lá, todo dia. E isso, logicamente, daqui a um ano, dois anos, vai ter um universo. Qual que é o maior problema que esse sistema já está sendo resolvido pela NVIDIA e por outras empresas? É a capacidade de armazenamento e processamento de todas essas informações. Então, hoje, só para você ter ideia, um chip de processamento dessas grandes redes aí processa 1,7 trilhões de parâmetros, que, ou seja, ele consegue juntar 1,7 trilhões de parâmetros. A nova geração, já que a NVIDIA está lançando, que é o Blackwell, ele processa 47 trilhões de operações de parâmetros. Então, quer dizer, o que está acontecendo? Daqui a pouco, realmente, não vai ter nenhuma informação que esteja disponível que não esteja dentro desse big boss aí. Entendeu? Então, é isso. Então, hoje, eu acho que ainda existe uma dificuldade. Às vezes, você faz uma pergunta e a resposta vem com algumas distorções. Essas distorções são porque provavelmente ninguém ainda alimentou adequadamente aquele tipo de perguntas. Perfeito. A probabilidade que está vindo abaixo do que a gente gostaria que fosse, que seria 99,9%.
Perfeito, cara. E mudando um pouco aqui de assunto, né? Sendo esse assunto de AI indo para outro assunto, que sempre que a gente fala nesse tema de contratação, né? Ou processo de recrutamento, a turma aqui que a gente conversa, né? Nossa audiência, que ela se interessa muito. Sempre, cara, dá muito pano para manga, né?
Sim.
E eu acredito que toda contratação que a gente faz de forma errada, ela acaba, de fato, trazendo um grande prejuízo para a companhia, porque você teve ali o tempo que você se... Né, você entendeu que você precisava daquela vaga.
Claro.
Daí você começou a parte de recrutamento. Ficou 1, 2 meses, 3 meses, às vezes mais, às vezes menos, para conseguir recrutar. Daí você traz a pessoa errada. Você trouxe a pessoa errada, dependendo da posição que ela está, nessa unidade, você vai demorar 6 meses, 1 ano para mandar ela embora.
Claro.
Se você mandar ela embora.
Exatamente.
Se você mandar ela embora, que não é o caso da maioria das empresas, né?
Mas
você...
deveria. Quando você erra, você tem que corrigir o erro rápido.
Rápido. É rápido. Isso daí.
Não demora para corrigir o erro.
E daí você vai de novo, né, fazer esse processo. Acontecer. Então você perdeu ali 1 ano da sua vida, da sua história. Isso. E ou trouxe a pessoa errada que fez ainda mais coisa errada do que é certa naquela posição. Quando a gente fala, né, para uma posição ainda mais de C-level, de nível super alto, que vai liderar muito time, que vai ter essa visão mais estratégica da companhia, que vai de fato determinar o futuro da companhia, sim, eu imagino que ainda é mais complexo, né? Pode prejudicar ainda mais a empresa. Como que você vê, né? O que você acha que dá para fazer para mitigar isso? Então, essa é a primeira coisa, para você contratar de fato a pessoa certa.
Certo.
E você consegue trazer exemplos, né, de como uma contratação equivocada, errada mesmo, desse nível, desse level, de fato prejudica a empresa?
Claro. Bom, com certeza você já falou metade da resposta, você já falou que é inevitável que uma contratação errada vai te custar muito caro. Vai custar muito caro mesmo. Quer dizer, quando você analisa que vou contratar uma empresa de executive search, mas isso é caro pagar um fee para eles trazerem o executivo, eu vou achar sozinho, tal, vou pôr meu pessoal a procurar, tal. Você não leva, que as pessoas não levam em consideração o custo que vai ter se ela errar. O custo do erro é muito grande, tá?
Sim.
Então, você já falou os números, que você demora 3 meses para contratar uma pessoa, depois demora 3 meses para ela se adaptar, e depois mais 6 meses para decidir que ela está errada. São 12 meses. Você perdeu 1 ano. Imagina o seguinte, quando você contrata uma pessoa, você tem expectativa que ela gere receita, gere resultados. Você perdeu 1 ano de geração de resultados, Você vai ter que começar um processo todo de novo. E pior que isso, ele pode causar prejuízo. Né? Se não for a pessoa certa, pode causar prejuízo de imagem, prejuízo com a tua equipe, que pode desmotivar a tua equipe. Então, quer dizer, são tantas consequências que quando você põe na balança e fala assim, olha, eu vou contratar uma pessoa especializada, um time especializado, você está mitigando esse risco. Tá? Você está mitigando o risco porque a responsabilidade para começar é nossa. Tá? Se eu errar, eu tenho que fazer. Não vou te cobrar nada, vai ser de graça. Então, quer dizer, eu não quero errar. Eu não quero errar. Perfeito. Então eu vou fazer toda a minha lição de casa, muito bem feita, que às vezes o líder, o executivo, não tem tempo de fazer, porque tem outras preocupações, está vendo a estratégia da empresa, está vendo a distribuição de dividendos, está vendo...
Está batendo meta.
Meta. Ele não tem tempo para ficar discutindo, tanto que você vê que os líderes, de fato, com as posições de C-level, você tem dificuldade de falar com o RH, e você tem dificuldade porque não vem um briefing muito claro da posição.
Perfeito.
O briefing da posição é raso. Entendeu? Bíblia e a posição, olha, eu preciso de um CFO para fazer isso, isso, isso. Você fala assim, pô, mas isso aí eu pego na internet, é genérico. Eu quero mais que isso. Eu quero que você me diga o que é a sua dor. O que é que você tem de problema aqui? Quais são os seus principais gargalos? Eu quero que você me conte isso para eu tentar achar a pessoa que vai conseguir responder essas suas necessidades. E ninguém faz isso. Esse é o grande problema. O líder não tem tempo. Eu, por exemplo, mexo com financial service. Eu mexo com investment bank, private equities e empresas do setor financeiro. Eu brinco, se eu ficar mais que 30 minutos na frente de um MD, de um banco de investimento, nunca mais ele chama a nossa empresa. Nunca mais.
Por quê?
Nunca mais, porque ele não tem tempo, ele está ali com você.
Ah, tá, entendi.
Ele está olhando a bolsa, ele está aqui, mas está conversando com você, mas ele está no telefone, que ele está respondendo 5 pessoas no tempo. Quer dizer, isso é uma característica do investment bank, do setor.
Perfeito.
Que eu conheço muito bem, porque eu trabalhei nesse setor
há
20
inteira.
Anos. Então eu conheço, eu sei que eu tenho que ser muito, muito sucinto, muito direto, não posso me delongar com muitas histórias culturais, tem que mais a parte de números, de o que ele espera do cara, qual o resultado, qual vai ser as métricas de resultado que a pessoa vai ter. Eu tenho que saber isso, porque isso é necessário para mim. Mas eu não posso entrar muito na parte soft skills, porque ele não vai me dar atenção, ele vai começar a achar que eu sou chato. Então, perfeito, eu vou perder o cliente por causa disso. Então, a gente tem que saber com quem lidar. Tá? Com cada cliente, você tem que saber até onde você pode ir e depois procurar um segundo nível dentro da empresa, que vai atender aquelas necessidades que eu tenho para entender de fato o que ele precisa. Eu vou falar depois com um diretor abaixo dele, eu vou falar com alguém que não seja aquela pessoa que tá contratando, que não tem tempo, não tem interesse de alongar e aprofundar, mas eu tenho que arrumar alguém para fazer isso.
E quando você vê a empresa que fala, pô, não, eu vou fazer aqui por mim mesmo essa vaga...
Temos caso.
Porque acontece, né? Assim, as empresas passam por níveis diferentes e por passarem por níveis diferentes, quando ela está ali no comecinho, ela às vezes, né, não tem nem dinheiro, não consegue nem imaginar isso. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente
10,
sobre
10,
isso.
10.
É isso daí. Você está tirando zero para um, você está testando o modelo, é mais isso. Você, o líder, está fazendo tudo acontecer. Daí, daí do 1 para o 10, já é outra história. E principalmente do 10 para o 100, que é onde você precisa amadurecer mais, trazer mais gestor do que liderança. É ali que eu vi, e as empresas já estão com mais dinheiro, isso, já estão num nível de maturidade diferente, às vezes cresceram muito rápido, não sabem também onde está o problema. É ali que elas começam a procurar esses headhunters, né, essas empresas de executivos, para ajudarem.
Ajudar.
Agora, independente do momento, do 0 para o 1, do 1 para o 10 ou do 10 para o 100,
sim,
quando você acha, e quais você acham que são os principais erros, eu sei que você já falou aqui um pouco, que os líderes cometem na hora de trazer uma pessoa para o time?
Não. Primeiro eu vou responder a outra pergunta, se você disse se a gente tinha algum case. Nós temos um case que foi o seguinte, uma grande empresa de logística grande, acima de 500 milhões de faturamento, decidiu que não precisava contratar um handler, foi lá, pediu uma proposta e tal, e falou, olha, a gente acha que a gente tem um monte de currículos aqui, a gente se vira. Aí, tudo bem, mas era nosso cliente já nos conhecia, já tinham feito posições, mas a gente se vira. Nessa posição específica, uma posição de diretor jurídico, nessa posição específica a gente se vira. E aí eles foram achar a pessoa e pediram para a gente fazer um assessment. Tá? Assessment é um produto que a gente tem, que a gente avalia todas as competências do candidato, com soft skills, hard skills, as habilidades, conhecimento técnicos, toda a parte de atitudes, ética, quer dizer, tem diversas competências que a gente pode avaliar com esses instrumentos. E o assessment que a gente faz é um assessment bem profundo, um assessment de 5 horas com a pessoa, com case, é uma coisa bem, bem sofisticada. Então, pedindo para a gente fazer o assessment. O assessment deu que ele não tinha fit cultural para a empresa. não ia funcionar. E eles acharam que no fit cultural não era tão importante. Era mais importante realmente a capacidade técnica, que ele era um belo advogado, tinha uma história longa jurídica. Falaram, não, vai funcionar porque ele conhece tudo, tal, tal, tal. Bom, vocês já sabem o fim da história. Depois de 3 meses já estavam reclamando que não estava dando certo, pedindo para a gente fazer um coaching, um mentoring com eles. Fizemos, tal, tentamos alinhar essa parte cultural. Passaram mais 3 meses, eles viram que não estava funcionando, demitiram e começaram o processo do zero. Então, um processo que era para demorar 6 meses, já era para ter alguém trabalhando, virou um processo de 18 meses praticamente, e um prejuízo incrível. Pagaram 6 meses para uma pessoa que não tinha necessidade de pagar, pagaram para a gente de qualquer forma depois. Quer dizer, às vezes você tem que pôr na balança e entender, pô, se faz sentido, se eu tenho a capacidade realmente Sim. plena para fazer isso, eu vou fazer talvez meia boca e depois vou pagar o preço. Quando a gente está falando de liderança, quando a gente está falando de posições de C-level, você não pode errar. Você não quer errar. Exatamente. Um erro, você gasta milhões às vezes para consertar, ou ele deixa de ganhar milhões na tua receita, porque não implantou a política comercial certa, implantou alguma coisa errada. É horrível isso. É muito ruim. Então, quer dizer, a gente toma muito cuidado com essa parte de fit cultural, com a parte de soft skills. Isso é prioridade para a gente. Eu tenho uma história, não é história, é um casezinho que todo mundo conta, mas é legal, às vezes o teu ouvinte nunca ouviu, que é dos SEALs dos Estados Unidos.
Tá.
Os SEALs dos Estados Unidos têm os 10 melhores SEALs americanos, eles são avaliados para chegar lá nos top 10, eles são avaliados por 2 quesitos só 2. Performance e confiança. Tá? Então você tem lá um Y-X, performance e confiança. Eles fazem toda essa avaliação e performance pode estar mediana. Confiança tem que estar no topo, tem que estar no limite do negócio. Por quê? Você não quer ir para
para guerra.
Uma guerra e tomar um tiro e o cara te deixar lá e sair correndo. Então, confiança para eles é 100 vezes mais importante do que performance. Porque performance, habilidades técnicas, você ensina. O cara não consegue subir numa corda, você ensina. Ele vai treinar lá, vai fazer push-ups e vai conseguir fazer subir na corda. Agora, ética, confiança, respeito, amizade, isso não se ensina. Isso vem...
Isso é cultura.
Isso é cultura, mas isso vem lá do berço. O cara aprendeu isso com a mãe dele, com o pai dele. Quer dizer, ele não tem condições de vocês pôr lá e colocar num curso para ele aprender a ser ético. Ou para ele aprender a ser confiável. Então, isso você não consegue. Você não consegue medir. Mas hoje em dia, com o IA, a gente consegue medir até isso. Porque a gente consegue criar chatbots, a gente consegue criar robôs que avaliam toda a história dele que está no Instagram, que está no LinkedIn, que está nas redes sociais, matérias que saíram sobre a pessoa. Então a gente consegue coletar um monte de informações e ver como é que ele reagiu a cada situação. Então a gente fala, pô, esse cara é confiável. Olha só, nesse momento, vamos dar um exemplo tosco, mas a pessoa vai e delatou, se fosse esse caso do SEALs, delatou um amigo. No SEALs não passaria, entendeu? Sim. Não passaria, porque eles têm aquela regra rígida que, pô, antes de tudo, você tem que confiar 100% no teu parceiro. Ele não vai Sim. nunca ser contra você, nunca vai te delatar, nunca vai ficar contra você. Então, isso é muito importante, você conseguir entender que não é só habilidade técnica, é muito mais que isso. É você olhar e falar assim, pô, esse cara eu quero ir jantar com ele, eu quero levar ele para minha casa de praia. Pô, vou viajar, vou esquiar com ele. Quer dizer, esse é o cara que você quer dentro da tua empresa. O cara que você quer estar fora da empresa também. O cara que você só quer estar aqui, não vê a hora de sair 6 horas da tarde, fala, puta, aguento mais esse malo aqui do meu lado. Esse eu não quero. Entendeu? Quando você contrata esse cara, você está fadado que você vai demiti-lo. Eu tenho certeza do que eu estou falando.
Perfeito. E daí, quando a gente fala de posições seniors também, né? A gente vê que existe sempre essa dicotomia, né, dentro da própria empresa. Poxa, eu quero valorizar o meu time interno para que ele consiga galgar, né, experiências e subir, né, dentro da empresa para que ele seja promovido.
Sim.
Mas ao mesmo tempo, como eu falei, empresas que crescem rápido, dependendo do momento que a empresa está, né, e da maturidade que a empresa está, ela precisa de um profissional diferente. Quando claro. Você está ali tirando 0 para 1, é um tipo de profissional.
Isso.
Do 1 para o 10 é outro, do 10 para o 100 é outro, né? Como se fosse uma criança.
Claro.
A criança, você tem ali um momento de infância, um momento de juventude, um momento de adolescência, um momento que ela fica adulto, são momentos diferentes da criança. Você vai cobrar coisas diferentes da criança e a criança tem uma capacidade também de responder de maneira diferente. Quando a empresa está crescendo rápido, e você passa ali, né, eu gosto muito de contar essa história, como se você tivesse um time que estava na quarta divisão, passou para a terceira, passou para a segunda, passou para a primeira. E tem algumas pessoas da quarta divisão que conseguem jogar na primeira, porque eles quiseram pagar o preço, quiseram melhorar, treinaram mais, se alimentaram melhor e pagaram o preço para estar lá na primeira divisão. Tem gente que só queria jogar na quarta divisão, tomar ali o gorozinho depois do jogo, ficar tranquilo, é o que eles gostam. E tá tudo bem, tem espaço para todo mundo, espaço para gente que quer progredir, espaço para quem não quer progredir, e para outras empresas que eles vão ter algo talvez semelhante àquilo que eles tiveram ou têm naquele momento. Agora, quando você está nessa primeira divisão, que o teu time já, cara, progrediu muito, muitas vezes você precisa trazer pessoas de fora mais sênior para complementar e trazer conhecimento, características, tecnicidade, alinhadas à sua cultura, logicamente, que é o que talvez a gente mais falou aqui, para complementar as dores que você tem naquele momento.
Sim.
E daí, quando você quer trazer essa pessoa, você também tem um time interno que fala, opa, tá vindo um ser estranho aqui.
A reação não é boa nem muitas vezes.
Putz, e aí, né? Esse ser estranho vai vir, ele vai se adaptar. Qual que é o papel desse cara aqui? Ele vai roubar meu lugar? Ele vai entrar e vai mandar em mim? Não vai? Como é que vai ficar? Putz, a gente já tá com o time fechado aqui. Pô, se esse cara vir e tiver alinhado com os donos, e não tiver alinhado com a gente, ele vai jogar o jogo de quem? E se não é muito bem alinhado esse processo de entrada, de onboarding, pode dar problema, né? Além dessa parte do processo de recrutamento, qual que é a importância, né, de fazer um onboarding bem feito de um C-Level e quais são as melhores práticas que você aconselha os seus clientes quando eles trazem esse C-Level, porque você faz basicamente esse tipo de posição, para que seja o melhor possível essa entrada desse novo integrante no time, para que ele seja acolhido, para que funcione bem?
São diversas situações aí, não é só o caso do time, né, a recepção do time, mas é o sentimento do executivo que está entrando de acolhimento, se ele está sendo acolhido ou não. Então, se a primeira reação é uma reação ruim, é muito ruim, porque se ele estiver numa posição já acima dos subordinados ou do time, quer dizer, de liderança de fato, ele vai ter uma reação.
Se retrair
e falar, pô, esse pessoal, não, eu vou ter que botar esse pessoal todo na linha. Então aí vai vir com o chicote, né? Uhum. Ele vai vir de uma forma já, pô, quem manda aqui sou eu, vocês vão seguir minha cartilha. E vai criar já de cara uma situação que, pô, ambos os lados vão já com uma situação de conflito desde o primeiro dia, que é terrível. Então, quer dizer, é muito importante preparar a equipe, preparar a equipe, falar de onde que o cara vem, dar todas as características da pessoa, inclusive elevar, se você está colocando ele numa posição de liderança, enaltecer todas as qualidades e capacidades do líder antes de simplesmente colocar lá. Por quê? Você tem lá uma equipe de, às vezes, 60, 50 pessoas. Você fala com dois, essa mensagem não é passada para os outros 60, Perfeito. De como que essa pessoa é, de onde que ele veio, ele fez o MIT, ele foi o vice-presidente senior da Ambever, da McKinsey. Quer dizer, tem toda uma história por trás que você vai olhar e vai falar assim, poxa, esse cara tem experiência para ser meu líder. Eu quero me espelhar nele, eu quero olhar para ele e falar, eu quero ser igual. Então, isso que o líder tem que passar. O líder tem que passar aquela inspiração. O líder tem que passar algo que ele fala o seguinte, meus subordinados querem ser igual a mim. Eles querem me olhar e fazer o que eu faço. Se eu chego cedo, eles querem acordar cedo. Se eu chegar, sair tarde, eles querem. Mas não porque eu estou mandando, mas porque eles querem chegar um dia e ser igual a mim. Então, o líder, a principal característica de um líder é inspirar. Eu acho que se ele inspira os subordinados dele, ele inspira os pares dele e tal, ele vai cada vez crescer mais e tal. Então, você tem que ter uma escolha muito, muito boa de líder, né? De C-level, para que ele inspire, para que ele chegue lá e não chegue lá de cima para baixo e falar, cheguei, eu mando, vocês obedecem e tal. Isso não vai funcionar na maioria das vezes. Ele vai ter um problema, vai criar uma equipe toda jogando contra ele, e aí ele vai ter muito mais dificuldade de conseguir atingir os objetivos. Então, ele tem que chegar de uma forma que primeiro foi preparada a equipe, dizendo quem ele é. Segundo, ele tem que chegar com modéstia, tá? Falar, estou aqui, quero escutar vocês. Para mim, a palavra mais importante para um líder é feedback. Feedback. Se o cara não tem capacidade para escutar, acabou. Ele não é líder. Porque o líder, às vezes, a gente tem muitas vezes líderes que não gostam de ter feedback, não se sentem bem com feedback. O que acontece com esse líder? Ele passa um ano e as coisas começam a dar errado. Aí ele começa a ver que ele precisa entender o que está acontecendo. Aí ele vai procurar feedback. Só que ele tinha de graça o feedback no primeiro dia. Se ele abrisse a porta, ele fala assim, qualquer um pode entrar aqui, qualquer um pode chegar aqui na minha sala e me falar o que quiser. Não terá nenhuma reação minha negativa e tal. Agora, se você vai lá e fala, olha, tem esse lado do cara, não é bem assim, já te dá um expor, você não vai nunca mais.
Perfeito.
Você não vai nunca mais. Então, você tem que abrir, você tem que falar, eu sou receptivo a feedback. Eu cheguei já a implantar, que é ridículo, mas é ridículo, caixinha de sugestão na minha empresa. Por quê? Porque se você manda um e-mail, é fácil de rastrear.
Perfeito.
Se você fala, é fácil de saber quem falou. Um fala para o outro. Então, eu falo assim, olha, vou fazer uma caixinha de... Se vocês tiverem alguma sugestão... Anônimo, claro. Ah. Sugestão, à noite, à tarde, quando não tiver ninguém, vocês vão e pum, enfio ali que ninguém vai saber quem foi. Entendeu?
Perfeito.
Pô, funcionou.
Pirado.
Funcionou. Por quê? Porque o cara fica com medo de mandar um e-mail falando das dúvidas, das necessidades dele. Ele não fala. E aí você tem um cara ali que está reprimido, que está se sentindo mal, que não está feliz, não está vindo para o trabalho feliz. Isso é terrível. Se acordar de manhã e não querer ir trabalhar...
É a pior coisa que existe.
É a pior coisa que pode ter. Você tem que querer ir para o teu escritório sem falar, pô, hoje eu vou ser fodido. Hoje eu vou mostrar que eu sou melhor, sou melhor que todos os outros que estão lá. É isso que tem que acontecer, entendeu?
Cara, uma outra coisa que eu acho que você trouxe aqui bem e que eu concordo muito, principalmente quando a galera está trazendo uma pessoa de fora para essa posição sênior, é dar contexto para o time que está...
Contexto.
Do porquê que você precisa daquela vaga.
Isso.
Cara, por que a gente está trazendo essa pessoa? Isso. Qual que é a importância dessa pessoa? Por que a gente acredita que a gente está bem, mas trazer essa pessoa de fora vai ajudar a gente ainda a ir mais rápido para lá? Por que essa pessoa que a gente está trazendo, que está procurando com tanto cuidado, vai ajudar vocês a se desenvolver, vai facilitar a vida de vocês? E a gente tem que pensar aquilo, né? Que isso é um pouco difícil também dependendo da cultura da empresa. Tem muita empresa que joga o jogo de um puxa o tapete do outro.
Isso
é normal em empresas maiores, que tem mais burocracia, que tem mais politicagem, etc. É. Empresas que são as empresas da galera que está ouvindo a gente aqui no G4, que é empresa média, que está ficando grande, empresa começou com um fundador forte, com uma família.
É diferente.
Se você puxa o tapete do amiguinho que está do teu lado, meu amigo, você está no mesmo tapete. É. Todo mundo cai junto. Então não adianta você querer... passar, né, na frente do seu colega numa empresa, cara, que tem muito para se consolidar ainda, porque todo mundo vai cair. E quando você dá esse contexto para o seu time de liderança, que você vai trazer uma ou outra pessoa de fora para ajudar a gente a ir mais rápido onde quer, fica também muito mais fácil das pessoas entenderem.
Muito mais, principalmente se você basear esse teu contexto nos gaps que existem dentro da tua equipe. Você fala, esse cara vai conseguir suprir esse gap que nós não temos. Aí todo mundo vai olhar para o lado e realmente não temos ninguém que faça isso. Porque o problema que você tem é quando alguém acha que faz.
Perfeito.
Entendeu? Quando alguém acha que faz, essa pessoa se sente incomodada. Fala, pô, eu podia fazer isso. Eu podia ser esse cara. Mas quando você consegue mostrar para a tua equipe que você estudou antes e que você avaliou e que é um gap lá dentro que não tinha ninguém, a equipe se acomoda. Ela fala, realmente não tem ninguém aqui que possa assumir isso. Ninguém aqui sabe fazer isso. Aí é muito mais fácil.
A pessoa, às vezes, até acha que sabe fazer.
Acha que sabe.
E daí, sabe o que acontece? Acontece aquele vídeo que vira meme. É. Ah, meu sobrinho vai tocar trompete aqui no casamento. Isso, já viu esse?
Já vi.
Daí você traz lá, toca tudo desafinado, aquele show de horrores. Não, ele sabe fazer. Sabe assoprar, né?
Mas isso que eu tô falando é o seguinte. Se você consegue mostrar para tua equipe, antes da pessoa chegar... que ela vai suprir alguns gaps que a equipe não tem. Perfeito. E a equipe consegue se olhar, ela tem essa autoanálise, autocrítica que faz, realmente a gente não tem isso aqui. É um soft landing, entendeu? Agora, se você puser de cima para baixo, fala, não, esse cara é bom, porque ela fala, mas eu também sou bom nisso. Então aí você cria um problema enorme, porque todo mundo vai querer se provar que estava apto para a posição.
Ademar, uma pergunta aqui que... Não é uma pergunta, na verdade. Teve um outro convidado que a gente trouxe aqui, o Felipe Hatabi, que foi um dos sócios mais jovens lá da Ambev, ficou por lá 10 anos, depois ele foi para a Stone, daí ficou um período lá, ele saiu da Stone e foi montar o próprio negócio dele, né, que é a For Equity. Ele mentor nosso aqui no G4, sensacional, inclusive, mentor nosso, vai estar, ou esteve, né, não sei quando vai sair aqui o podcast, esteve no G4 Day como um dos painelistas lá. E ele falou o seguinte, falou, cara, uma coisa que aconteceu no meu processo de saída da Ambev para ir para Stone foi que a gente fez um teste. Antes de eu entrar na Stone, eu acabei indo para lá, participando de reunião, antes deles me contratarem para... porque ali a gente estava namorando antes, pô, gostamos um do outro.
Isso.
Agora, né, quer dizer, estava paquerando antes, gostamos, daí, pô, vamos tentar dar um beijinho aqui, isso, dar uma namorada para ver se rola para a gente casar. E eles fizeram esse período ali de teste, onde ele não era exatamente contratado pela companhia, mas ele estava num processo ali de seleção e nos horários meio que alternativos ele acabava ajudando lá o time, participando de algumas reuniões, claro, participando, né, de alguns rituais. Você que faz muito recrutamento de gente sênior, né, há muito tempo. Isso é comum de acontecer? Não é comum? Você vê os donos de empresa pedindo para isso ser feito, não, antes de fato do matrimônio acontecer?
Então, no Brasil, não é. Nós somos uma empresa inglesa, nós estamos há 60, desde 66 no mercado, então a gente tem muito tempo de história. Na Inglaterra é muito comum, eles fazem o que se chama de interim, né? Que é
interim. Como chama?
Interim. Que é uma posição interina, tá?
Então eles fazem... Mas a pessoa sai do outro lugar, do outro emprego que ela estava.
Nesse caso, ela está fora, porque senão...
Sim, senão não dá para tocar.
Então eles fazem, às vezes contratam lá fora, nesse caso. As leis brasileiras também dificultam esse tipo de coisa, mas eles contratam por um período interino, e aí se o cara performar e for o que eles realmente eles achavam que era, eles contratam. Aqui você tem duas situações... dos dois lados dessa situação. Se você for um sucesso, for contratado, legal, você passou por um teste. Se você for dispensado, vai ficar essa mancha no teu currículo, você, entendeu? Então é uma coisa que tem uma dificuldade do candidato aceitar, e porque ele fala, mas peraí, o que vai acontecer comigo? Eu saí de onde eu estava, por exemplo, fui para lá, fiquei um tempo e agora não me aceitaram, porque eu perdi a situação que eu estava, eu vou ter que me recolocar no mercado e tenho que falar que eu não fui aceito. Que, pô, complica a vida do cara incrivelmente. Eu já cheguei a falar para pessoas, às vezes, que colocam no currículo que foi um sabático. Sabático de 2 meses, 3 meses. Eu falei, não é sabático. Isso não é sabático. Desculpe, isso aqui não foi sabático. Você foi viajar, você foi curtir o Caribe, beleza, não tem problema. Todo mundo tem direito. Você saiu de uma posição, vai para outra, você quis passar um tempo e tal. Mas não põe sabático, põe essas coisas, porque você vai complicar a cabeça da pessoa. Fala, pô, esse cara foi no sabático 3 meses. O que, que ele foi encontrar o eu dele individual? Foi fazer alguma coisa mística? Começa a criar coisas na cabeça do empregador que vai contra ele. Então você não pode criar nada na cabeça do empregador que ele não tem uma resposta para aquilo. Se você chegar e começar a dar sinais de que você está indeciso, que você não sabe o que você quer, que você está numa fase de mudança, que você está querendo... Eu não quero botar lenha em nenhuma das histórias, mas a história do home office, para mim, é uma história complicada de discutir, tá? Porque eu não sou 100% adepto de home office.
Aqui a gente não é. Sabe como é o nosso home office?
Eu conheci, o Tarek já me falou 10 vezes.
5 dias no escritório e 2 de casa.
Então eu não quero levantar essa coisa pro podcast, mas eu sou um dos poucos lá no escritório que tem uma visão de que o home office afasta as pessoas. Tá? Realmente, eu acho que você pode até cumprir as tarefas que são possíveis de cumprir fora da sua casa e tal, mas eu não acho que elas são cumpridas não é na mesma qualidade. Qualidade até acho que dá para ter, mas se você não tem interação com outro ser humano, você não discute, você não troca, eu acho que perde muita coisa.
Tá? Ademar, o Alessio, que é o fundador e CEO da Pipefy, ele tem um time global, né?
Eu vi, ele falou.
E ele falou o seguinte, ele falou, cara, se eu tivesse a possibilidade de ter a mesma qualidade do time que eu tenho hoje, presencial versus como é hoje, eu teria presencial.
Claro. Mas aí é uma outra situação, o time dele é global.
Outra história.
O podcast, ele tem pessoas na Índia fazendo, desenhando prompts para ele, é outra história. Então, mas quando você tem...
E tem muita empresa agora que tem falado o seguinte, você quer continuar no home office? Pode continuar, você só não vai ser promovido.
Não, mas isso inclusive eu falo também. Então tem mais um. Eu falo, ó, a sua chance de promoção vão ser menores do que o cara que está aqui todo dia.
Isso aí.
Que está sendo visto, que está sendo lembrado, que está dando opinião, que está vindo e falando, olha, eu tenho uma ideia, não, eu vou participar, eu vou sair 8 horas da noite e tal, porque na realidade, não, temos que ser sinceros, o cara tem home office, pô, ele está ali, está às vezes fazendo uma coisa e vendo televisão, jantando, tá, ele não está com aquela dedicação total. Ou o filho está falando, diversas reuniões que eu já participei, você vê que chega a criança, mãe e tal, e aí o pai e tal, e eu, peraí, já vou, filho. Já perdeu a atenção do foco da conversa, a conversa estava muito focada, você já perdeu, você já sabe que teu filho está te chamando aqui. Então, quer dizer, eu tenho minhas dúvidas sobre o home office. Eu acho que o home office abriu novas portas. Lógico, a gente não tinha entrevistas virtuais. Entrevista era toda louca. Eu, para fazer uma entrevista, eu tinha que me deslocar de Alphaville, tinha que me deslocar, às vezes, pô, trazer o cara do Rio de Janeiro e tal. Então, abriu uma porta enorme para a gente. A gente consegue fazer entrevista com um candidato em qualquer lugar do país. Então, eu consigo atender gente no Nordeste, no Sul, onde eu quiser agora. Porque eu consigo candidatos locais. Então, é maravilhoso. Home office abriu isso que não existia. Mas, você podendo limitar essa vida home office, é melhor para a tua empresa. Eu acho que
perfeito.
É a minha opinião, não sei se é certo.
Concordo. E voltando ao ponto que a gente está falando do negócio do teste, quando você está ali testando, uma coisa que eu vi também, que a gente tem feito de alguma maneira, é as pessoas que a gente gosta e que talvez a gente não consiga trazer num primeiro momento, a gente chama elas para ser mentor do nosso time.
Isso é legal.
Então, pô, cara, gostei muito de você, foi legal, tentamos, vimos que ali não vai dar casamento por N motivos, por momento de vida... por ciclo da pessoa, porque ela está bem no trabalho que ela está hoje e não quer fazer aquela movimentação, mas você sabe que pode surgir uma janela em 6 meses, 1 ano, então você quer ficar próximo e que os dois lados também se interessem.
Claro,
né?
É bom para ele
então,
também.
Então, uma coisa que a gente tem feito aqui, que a gente faz muito para a nossa liderança, é trazer mentores para essa galera, que a gente remunera eles, um valor logicamente simbólico, mas que o nosso time tem ali 1, 2 horas por mês, às vezes até mais, onde é um papo de mentoria. Putz, eu quero saber mais sobre tal tema, vou pegar a melhor pessoa do mundo naquele tema para ajudar ela.
Claro.
Então, conforme isso também vai evoluindo, ambos os lados vão ver, pô, a empresa está crescendo, eles estão entregando aquilo que eles falaram que eles queriam entregar. O medo, talvez, que a pessoa tinha de fazer aquele movimento, ele vai se esvaindo e fica muito mais fácil também da pessoa topar, né? Principalmente empresas que são mais novas, que estão no crescimento rápido, da pessoa topar, porque, de novo, né, cada uma está num momento de vida diferente. É. Galera, só lembrando aqui, ó, você que está ouvindo a gente, vai lá no Spotify, ativa o sininho para cada novo episódio você receber aí, falando que a gente lançou, né? Estamos aí com um cara, nível de episódios sensacional. Cada episódio novo a gente traz uma pessoa melhor ainda. Lembre de deixar ali as 5 estrelas nos episódios também para ajudar a gente a continuar aí no top de negócios. Compartilha esse episódio aqui com seus amigos, com seus inimigos, sua mãe, pai, tia, cachorro, com todo mundo aí para a galera ouvir. Também ajuda a gente a ficar no topo, tá? E queria aproveitar aqui, ó, você que está no celular ouvindo no Spotify, a gente tem a nossa famosa caixinha de pergunta. Eu queria que vocês colocassem aqui, ó, na caixinha de pergunta, por favor, quais são as principais dificuldades que você enfrenta na hora de contratar executivos para o seu negócio. Coloca aqui para a gente, põe esses temas, que isso vai ajudar nosso time também a entender mais e, quem sabe, criar conteúdos direcionados, seja lá no meu Instagram, @bruno.nardon, seja no @g4educação ou aqui nas nossas mídias, para conseguir endereçar esses problemas e ajudar você que está passando por essas dificuldades a conseguir ter mais facilidade nessa hora, tá? Ademar, quais são as competências e habilidades que você considera essencial para um cargo de liderança?
Para o cargo de liderança, é o que eu já falei, o líder na realidade tem que inspirar seus subordinados. Então, ele tem que ser muito ético, uma competência que eu acho essencial. Logicamente que ele tem que ter competência técnica, senão ele não vai ser respeitado, isso é óbvio, mas ele tem que, antes de tudo, as pessoas têm que olhar para ele e querer ser iguais a ele, tá? Ele tem que se portar, ele tem que ter uma cultura, ele tem que ser assim, um exemplo dentro da empresa. Então, um líder que, vou dar alguns exemplos, um líder que chega 11 horas no trabalho, 10 horas no trabalho, não pode exigir que seu subordinado chegue às 8 horas da manhã, porque ele vai falar, pô, sabe? Você não dá, eu acho que você tem que dar, liderança tem que ser por exemplo. Então, quer dizer, outra coisa, você pega um líder, hoje tem muito isso, porque como está acontecendo, não tem mais tantas visitas presenciais, as pessoas estão se vestindo mal. Por exemplo, bobo, mas eu vou te falar, as pessoas estão se vestindo mal. Então elas vão lá e enfiam uma camiseta, enfiam um jeans, velho que elas têm em casa, vão para o escritório. Nada contra, porque elas estão no escritório. Mas ela não está dando exemplo. Então, quer dizer, o outro começa a ver e também fala. Então, só que, às vezes, o líder que foi lá de camiseta está com uma roupa mais organizada, está simples, mas está uma roupa organizada. Tal. O outro não tem condições de ter aquele tipo de roupa. Ele não, então, ele vai colocar uma que ele tem, que é um pouquinho mais... Uhum. Velho, e o outro, mas quando você vê, você tem todo um bando de pessoas que você olha e parece que está numa praia, você sabe, com um monte de guarda-sóis diferentes, um monte de... É uma coisa que você olha e você fala assim, pô, não bate. As pessoas não têm a mesma código de vestimento, a pessoa não tem o mesmo código de atitude, não tem o mesmo código de se portar num ambiente de trabalho. Então, acho que isso é muito importante do líder. Ele dá um exemplo em tudo, tudo. 100% ele tem que estar sempre dando exemplo. Ele tem que liderar por exemplo.
Boa.
Essa é a minha recomendação para um líder.
Boa. Uma coisa que eu sempre falo, de um candidato, de um líder ou de qualquer pessoa, né? Eu tenho um acrônimo que eu chamo que é o TICES, né? Então é TICES. O que, que é o primeiro T? A pessoa tem que ser treinável.
Treinável.
Então, a primeira qualidade que eu olho quando eu estou procurando um candidato, mesmo para o líder.
Sim.
O líder, ele vem com alguns preconceitos de onde ele já passou.
Claro.
Opa, calma. Aquela era a verdade para aquela história.
Claro.
Nessa história nova, talvez seja uma outra realidade. Então, tem que ser treinável. Tem que, claro, que nem você falou, saber ouvir. E interpretar, digerir e me adaptar. Treinável. Segunda coisa é inteligente, que foi o que você falou. Ter o conhecimento técnico.
Tem que ter.
Para conseguir resolver aqueles problemas que estão dentro do escopo dele. Né? O ser curioso. De nada adianta você ser inteligente se você não quiser evoluir. Eu acredito que o que fez a gente chegar até onde a gente chegou como humanidade foi a curiosidade.
Claro.
Da gente continuar inovando, melhorando, indo atrás de coisas que facilitem a nossa vida ou consigam, de alguma maneira, trazer valor para a gente. Então, curiosidade, para mim, é algo importante. O E é de ético. Você já falou, primeira coisa que você falou, para mim ética e valores são inegociáveis. E o S é de sucesso, de já ter tido algum tipo de sucesso anterior, que é o que você falou lá no começo, que a AI ajuda, ela entende padrões anteriores. E coloca aquilo para o futuro. Fala, olha, se isso acontece com uma probabilidade maior, a probabilidade dessa pessoa transmitir ou transpor esse sucesso que ela teve em algum lugar para esse lugar, é verdade. E aqui, principalmente, falando menos de líder, mas falando, né, que líder é fácil você ver por onde ele passou, se ele teve sucesso ou não. Mas falando das pessoas também que estão entrando na empresa, cargos mais júniores, falou, pô, mas como que eu vou ver se essa pessoa já teve sucesso ou não? Pô, ela fazia algum esporte? Ela tinha disciplina naquele esporte que ela fazia? Ela fazia parte de algum comitê em algum lugar? Independente da senioridade da pessoa, dá sempre para você olhar o sucesso. Então, TICES, treinável, inteligente, curioso, ético e que tenha tido algum sucesso. Anterior.
E você falou uma coisa muito interessante, que eu acredito muito, que é do ser humano, a humanidade, na realidade, ela progrediu por causa que o ser humano é um bicho diferente. E qual que é a principal característica do ser humano? É conseguir juntar um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Então, o líder nada mais é que uma pessoa que consegue juntar um grupo de pessoas em torno de um mesmo objetivo. O animal não consegue. Você não consegue ver uma onça juntando todas as outras oncinhas para, vamos construir um barco para atravessar o rio. Isso não existe. Mas o ser humano consegue juntar pessoas em torno de um mesmo objetivo. Isso que fez a humanidade progredir. Isso que foi a revolução industrial, tudo mais, foi porque um monte de pessoas trabalhando para construir uma coisa específica. Você não vê o animal fazendo isso. Então, essa é a nossa diferenciação principal com o animal. É por isso que a humanidade chegou onde está.
Muito bom, cara. Que papo sensacional. Tendências do setor de recrutamento. O que, que você vê? A gente falou aí de AI, que é algo que está em pauta. Alguma outra tendência que te chama a atenção ou alguma evolução que você vê que vem acontecendo e que você consegue pensar aí no futuro?
Sim, eu acho que a automatização dos processos, principalmente, elas estão evoluindo muito. Então, eu vou dar alguns exemplos. Nós hoje temos um sistema lá que totalmente ninguém acho que tem, porque foi desenvolvido agora, é muito novo, foi desenvolvido por uma pessoa, inclusive, que já escreveu diversos livros sobre AI,
tá? Legal.
Que é o Helbert, da Monte Bravo, um amigo meu. Ele desenvolveu para a gente um sistema que é o seguinte, é uma coisa totalmente fora da curva, a gente não tinha isso. Quando a gente está entrevistando um candidato, eu estou aqui com você, eu gasto uma hora, mais ou menos, te entrevistando. Uhum. Né? Então, estou ali, entrevistando e anotando. Tempo. Pois, diversas dessas anotações que eu fiz, eu me perco, porque, na realidade, eu escrevi ali, escrevi esporte, gosta de wind. Mas, na realidade, não era windsurf, era isso. Eu escrevi você muito rápido, esqueci metade, um terço das coisas que eu escrevi passam. Hoje a gente faz uma entrevista e a gente pede para o candidato se pode gravar. Se ele autorizar a gravar, eu gravo com o meu celular. No meu celular, eu entro depois um chatbot da Audios, que foi criado para isso, e ele escreve o relatório inteirinho.
Irado.
Inteirinho, mas assim, tipo, no mínimo detalhe. E aí o que eu tenho que fazer? Ler aquilo e corrigir, ajustar e tal. Mas eu não tenho mais que me preocupar se eu perdi informação, se eu não perdi informação, entendeu? Então, coisa... Assim, você gastava, para fazer um relatório, eu gastava 2 horas, né, para escrever no detalhe e tal. Agora eu gasto meia hora.
Cara,
se gastar. Sensacional. E outra coisa são os processos. É muito importante no processo de contratação, de executive search, o feedback para o candidato. Manter o candidato aquecido. Tá? Você não pode pegar, entrevistar uma pessoa essa semana e passar um mês, porque o teu cliente não tem tempo, teu cliente... tá em Aspen, teu cliente tá sei lá onde, entendeu?
Sei bem.
Teu cliente tá esquerdo.
Chegou o fim do ano.
Então, e aí você tem que manter o coitado do cara que tá ansioso, que tá super ansioso, querendo saber se vai ou não, que tem outras propostas na mesa, porque ele, se ele tá procurando, se ele tá no mercado, ele tem outras, mas ele adorou a G4. E aí ele fica te ligando e fala assim, mas e aí? Qual é o próximo passo e tal? Você tem que ter resposta para isso, cara. Você tem que estar preparado para isso. E o único jeito é você manter o cara aquecido. E o sistema hoje consegue dar feedbacks.
Legal.
Reais feedbacks que você consegue, olha, saber que pô, o gestor está viajando, coisa assim, ele faz, olha, não se preocupe, a pessoa que é responsável por sua contratação está viajando, mas volta dia 15 do 4. Esse tipo de coisa, se eu for fazer um por um,
é muito difícil.
É muito trabalho.
Muito difícil.
Então, isso hoje já tem. A gente tem o feedback já automatizado, então, quer dizer, a gente não perde candidato porque o cara fica nervoso e tá. E aí, na pior das hipóteses, você vai me ligar e falar, tem que dar uma resposta no dia 16 de abril. Se até lá não vier a resposta de vocês, aí eu pressiono o meu cliente, você vai perder o candidato. E acontece. A gente perde um monte de candidato porque o time não bate com o time do candidato, que ele fica com medo de perder outra oportunidade e
vai embora.
E aceita mesmo querendo vir para cá.
Tá tudo bem. Cara, muito legal esse papo. E antes da gente ir aqui para a reta final, eu queria falar um pouquinho mais sobre o Ademar. Sua vida pessoal. Você é um cara, né, super ligado ao esporte.
Sou.
Você é um cara aí que há alguns anos já vai com um grupo de amigos fazer esqui no Alasca, algo...
14 anos.
Algo super... Cara, é um negócio que é para poucos, né? Poucos têm a coragem ali de ir no meio do nada, entrar no helicóptero.
Alguns sócios da G4 tem.
O Thales, grande Thales tem.
O Thales me acompanha já há 2 anos, tá indo pro terceiro ano já.
Boa. Como é que nasceu essa história do esqui no Alasca, que é um lugar super inóspito, super selvagem, com aqueles buracos, né? Aquelas fossas.
Se chama crevasse.
Aquelas fossas que você está andando, você pode cair dentro 30 metros, 40 metros, com risco de avalanche, cara, com vida selvagem, no meio do nada, com pouca coisa para fazer. De onde surgiu isso?
Bom, primeiro surgiu pela paixão do esqui, né? Eu esquio desde os 15 anos, eu morei na Califórnia, e depois, quando eu completei meu MBA, eu resolvi que eu queria trabalhar na Bolsa de Valores, resolvi que eu queria o famoso sabático, que eu falo que é férias, né? O meu sabático férias. Eu também tive meu sabático férias e eu fui morar em Chambéry, com o Chevel. E aí,
na França.
Fui morar lá, falei pro meu pai que eu queria aprender francês, me inscrevi numa universidade de Savoie, e comecei a fazer o curso, durei acho que 25 dias no curso, e mudei para Courchevel. fui morar lá com o pessoal que dava aula de esqui, que era esqui patrão, amigos meus que eu já conhecia, que eram casados com uma brasileira e tal. E aí acabei vivenciando esse extreme skiing com eles. Eu subia às 5 horas da manhã para fazer dinamitagem de avalanche, para criar, cara. Acordava 4 e meia, 5 horas, subia com eles, vivia com eles o dia todo, esquiava, e voltava lá para a cabana dos ski patrols, almoçava com eles, aí voltava, ia resgatar alguém que estava em problema, ia com eles, assistia. Então, isso aí criou um sentimento de aventura que eu comecei a amar. E aí, um dia, eu tava lá na praia, e um amigo meu falou assim, tô indo para Alasca. Eu falei, tô indo para Alasca, fazer o quê? Eu falei, não, vou esquiar lá. Ele sabia que eu amava esquiar. Eu falei, quer vir com a gente? Eu falei, Alasca, o que eu vou fazer no Alasca? Não, vamos lá, L-Ski, ski de helicóptero. Isso era 2008. Já existia há muito tempo, mas eu descobri 2008. E aí eu falei, vou. O que eu tenho que fazer? Eu falei, nada, vamos.
Pagar, pô.
Paga e vamos embora. Falei, tá bom, vamos embora. Aí fui. E a primeira experiência que eu tive, eu levei mais alguns amigos, e foi uma experiência muito difícil, porque o helicóptero, depois posso até mandar umas fotos para você, o helicóptero parou no primeiro dia, no segundo dia, num lugar que era menor que essa mesa aqui. Aqui tinha um cliff de 2.000 metros, ali tinha um cliff de 1.000 metros. Quer dizer, se caísse aqui ou caísse ali, morria. Você morria. Então a gente desceu do helicóptero.
Ele parou aqui.
Ele parou aqui, ele para aqui e fica voando, né? Que ele não para, ele não pousa. Ele
Mas como que você desce?
Então, ele abre a porta, aí você desce, com muita calma, para aqui, não se mexe, põe teu esqui ali, o guia vem, tira teus esquis ali da cesta lá, coloca no chão, você não se mexe, fica ali quieto, o guia fala, não se mexe. Aí o helicóptero vai embora, e te larga lá em cima, vai embora. E vai embora, acabou o helicóptero. Aí você tá lá em cima, e agora você tem que descer, acabou. Então, a experiência foi, no início, difícil, por causa que o lugar era perigoso, de fato, eu não queria ter ido assim de cara, já num lugar assim tão perigoso, mas depois que você vai vendo que a descida é o menor dos teus problemas. Esquiar é como se estivesse esquiando em qualquer outro lugar. O problema maior é a avalanche e essa aventura de helicóptero, que é um negócio que, pô, se o cara errar e bater com aquela hélice, ele passa muito perto das montanhas, bater, você vai cair e vai morrer. E aí fui pegando gosto é um vício, quer dizer, eu não tenho outros vícios, esse virou meu vício. Então é o 14º ano que eu estou indo para o Alasca. E aí eu comecei a criar um grupo de amigos que queriam ir. Então só tem 12 lugares por ano. No hotel inteiro só cabem 12 pessoas, né? É uma semana inteira, né? Então eu tenho, geralmente todo ano eu tenho 15, 20 pessoas querendo ir, só vão 12. Embora. Não, são os que decidem primeiro.
Ah,
os que falam, eu vou ano que vem. Então ele já tem garantido a vaga dele. Aí sobram 3, 4 lugares e a gente vê quem falar primeiro que aí vai. Então, mas foi isso. Mas é um amor por esportes radicais, eu sempre tive. Eu com 15 anos era faixa preta de taekwondo, já participava de campeonato na Coreia e tal. Meu filho com 12 anos virou faixa preta de taekwondo também.
Legal.
Eu hoje sou faixa preta de jiu-jitsu. Então, estou com quase 60 anos, estou com 60 anos, e eu sou faixa preta de jiu-jitsu.
Você treino. Dá um pau no Thales no jiu-jitsu ou não?
Que pergunta.
Pô, cara!
Não,
um pau não, mas...
Não, Thales...
Mas dá uma... um joelhinho, um cotovelinho ali.
Eu conheço o Thales e eu sei que ele não desiste jamais, entendeu?
Essa é a verdade.
Então, eu sei que dificilmente você vai conseguir fazer ele ter um submission. ele vai, de qualquer forma, aguentar até o último segundo, porque ele realmente é casca grossa nessa área de não se abater.
E nessa parte de artes marciais, hoje você cuida ou cuidou da diretoria ali do diretor Pinheiros.
Do Pinheiros, artes marciais.
Como é que veio essa vontade de participar de lá? Ou foi um convite?
Foi só para ajudar. Artes marciais não é um esporte relevante no Pinheiros, né? Você tem lá natação, você tem esportes olímpicos lá diversos, judô, o próprio judô. Então, é uma área que precisa ter de alguém atrás, ajudando, criando, aumentando os horários, pedindo coisas, quer dizer, aí me escolheram lá, me pedindo para assumir esse papel. Eu tinha um relacionamento bom com o presidente do clube e aí acabei virando diretor de artes marciais, mas já estou passando o bastão já.
Boa. Ademar, indo aqui para a reta final do bate-bola com o gestor. O que, na sua opinião, constrói um bom gestor?
Olha, um bom gestor...
Que é diferente de líder.
É diferente de líder. Um bom gestor, eu acho que ele tem que ser muito focado em processos e resultado. É basicamente isso. O cara tem que ser muito bom de processos e tem que focar em resultado. Então, se o gestor, pô, não for um cara que tem uma metodologia processual, não é um cara que segue, é um cara muito solto, muito leve, muito easygoing, ele não vai funcionar para gerir de fato uma equipe, entendeu? O líder é diferente, o líder tem que inspirar, o líder, na verdade, nem, às vezes nem precisa ser tanto um gestor de projetos, nem precisa. Foco e resultado, sim, mas ele tem que ter uma visão mais estratégica, ele tem que olhar mais o todo, o macro. O gestor não, tem que olhar o micro, ele tem que olhar que aquela área dele tem que gerar tanto resultado, aquele setor tem que economizar tanto. Então, quer dizer, eu acho que essas são as principais diferenças. Um tem que olhar mais o micro e outro tem que olhar mais o macro da empresa.
Boa. Qual conselho você daria para o Ademar do passado, que estava lá começando na sua primeira posição ali de liderança?
Olha, eu daria para nunca parar de estudar, de aprender. Nunca, nunca, nunca. Zero chance de separar. Você tem que ter sempre querendo aprender alguma coisa nova. Nunca se achar, ah, já estou velho para aprender isso, não quero mais. Porque esse é o maior erro que teve, acho, das pessoas que não quiseram acompanhar o processo quando a internet começou. E quando as pessoas começam, ah, isso não vai dar certo. Não, isso é o maior burrice que tem. Se chegar e falar assim, ó, IA não vai dar, não, isso aí deixa só para os nerds, só para os CTOs. Não, é isso. Você não precisa ser o cara que vai escrever a linha lá do prompt e tal, mas você precisa ser o cara que sabe o que está por trás daquilo, o que isso vai fazer de implementação, de melhorias para a tua empresa. Então, quer dizer, não seja um ignorante. Não recuse aprender. Aprenda, pega, leia livros. Pô, faz curso, participa de G4 Educação, entendeu? Faz o que for necessário para aprender, sempre.
Muito bom. Falando nesse tema de aprendizado, qual livro que você leu sobre qualquer tema que mais te impactou, que você gostaria de compartilhar aqui com a turma?
Vou até falar em inglês, porque eu nem sei o nome do livro em português, mas The Hard Thing About Hard Things. Esse é um livro que eu achei que é legal, que mostra que existem dificuldades e que você vai ter que, às vezes, priorizar. Basicamente, a mensagem é a seguinte: você vai ter que escolher, uma hora como líder, você vai ter que escolher o que você vai priorizar. Você não pode querer abraçar todas as causas e achar que vai dar certo todas as causas. Então, acho que isso é um livro legal para você ver que você, de vez em quando, tem que ter escolhas difíceis e que você vai ter que escolher: não, eu vou dar isso e isso aqui não vai dar certo porque eu vou largar, mas eu tenho que primeiro dar isso aqui, senão isso aqui vai destruir minha empresa.
Perfeito.
Então, esse é um livro que eu acho que é interessante, tá? Que vale a pena ser lido.
Muito bom. Quer deixar uma mensagem final aqui para a turma?
Foi muito bom participar aqui com vocês. Eu realmente conheço a G4. Eu fiz agora uma posição senior aqui para a G4. Então, eu tive que estudar a G4, tive que entender a G4. Inclusive, participei do G4 Skills, que me liberaram para entender o acesso, para entender, porque eu queria entender o que quero, eu queria entender o produto. Então, é o que eu falei no começo da gravação. Eu não poderia trazer um executivo aqui se eu não entendesse o que é que vocês vendiam, qual que é o produto que vocês ofereciam, como é que vocês lidavam com essas pessoas. Então, eu participei aqui de algumas vindas aqui para entender as reuniões que vocês faziam. Sim. Aqui. Eu vim umas duas ou três. Eu participei do G4 Skills, eu participei lá do G4 Day. Quer dizer, tudo isso não foi para entender. Foi simplesmente para entender o que vocês faziam. Então, minha mensagem é o seguinte: entendam bem onde vocês querem chegar, entendam bem o que vocês querem de fato, qual que é o teu objetivo, antes de começar a tentar achar soluções. Saiba qual que é o teu objetivo final. Se você souber qual que é o teu objetivo final, você consegue chegar lá. Muito soluções, bom. Você contrata a gente para trazer as soluções, você traz técnicos, mas você precisa saber o que você quer, você precisa saber o objetivo.
Perfeito. Tá? Ademar, muito obrigado. Opa, grande papo aqui contigo. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei aqui desse papo. Papo sensacional. Lembrando vocês de ativar o sininho aí para receber os próximos episódios, avaliar a gente com 5 estrelas, compartilhar esse episódio com o máximo de gente possível. E é isso aí, galera. Para me seguir, @bruno.nardon, @g4podcast. Se tem algum lugar lá para te seguir, para saber mais de você.
Não, no link da Orders, acho que a gente vai colocar.
Vai colocar o link aqui, ó, da Orders, para vocês saberem mais.
Alguma informação lá.
Entrem lá. Turma sensacional para ajudar você também aí nas posições sêniores que você tem na tua empresa. Galera, meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!